O Superior Tribunal de Justiça deve decidir se consumidores precisarão comprovar que tentaram resolver conflitos diretamente com empresas antes de recorrer à justiça. O julgamento, que terá efeito em todo o país, coloca em debate o equilíbrio entre o direito de acesso ao judiciário e a tentativa de reduzir o volume de ações, especialmente nas relações de consumo. Nesse sentido, eu converso nesse momento com o Dr. Fernando Moreira, advogado especialista em direito empresarial, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre o assunto. Dr. Fernando, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Prazer voltar aqui e falar sobre um tema tão relevante aí que afeta a realidade dos consumidores no Brasil. Prazer revê-lo.
Muito bem, a satisfação é toda nossa. E para a gente também já explicando inicialmente esse tema, esse assunto, o que exatamente então o STJ pretende decidir e principalmente por que esse julgamento tem ganhado relevância agora, nesse momento?
Esse é um tema do STJ, né, o tema 1396, em que o STJ julga se o consumidor, antes de entrar com uma ação judicial, ele deve buscar um acordo, uma tentativa de um acordo extrajudicial, por meio de plataformas como Reclame Aqui, portal do próprio portal do consumidor, do gov.br, de alguma forma extrajudicial, para demonstrar que ele tem interesse de agir. Interesse de agir é uma palavra técnica, é uma expressão técnica que compõe uma condição de ação, uma condição para que a pessoa possa entrar com a ação. E são duas as condições de ação que nós temos no processo civil brasileiro. Legitimidade, a pessoa tem que ter legitimidade para entrar no processo, e a pessoa tem que ter interesse de agir. O que é o interesse de agir? A pessoa, para poder entrar com um processo, ela precisa, isso é qualquer pessoa, não só consumidor, qualquer pessoa, ela precisa demonstrar necessidade, adequação e utilidade daquela ação judicial. E dentro da necessidade desse aspecto específico é que mora todo esse embate em relação ao consumidor. Porque se o consumidor não procurou a empresa antes da ação judicial, não haveria, é isso que está sendo discutido, não haveria a necessidade do judiciário. Ele poderia ter resolvido de outra forma. Então, sem uma pretensão resistida, ele pretende alguma coisa, ele deseja alguma coisa, e a empresa vai resistir, vai falar, não vou te pagar isso, não vou te indenizar, não vou resolver o seu problema. Diante dessa pretensão resistida, surgiria a necessidade da intervenção judicial. E aí, sim, ele teria a condição da ação para entrar com uma ação judicial contra a empresa. Se, eventualmente, o STJ entender que ele, de fato, precisa dessa tentativa de acordo para formular a ação judicial, as ações que estão aí colocadas vão ser todas julgadas no sentido de não terem interesse processual. Vão ser todas extintas sem julgamento de mérito. E aí a pessoa vai ter que correr, vai depender do prazo prescricional, tomar muito cuidado, porque dependendo ali, às vezes está próximo do final do prazo prescricional, buscar ali o acordo e aí sim voltar a entrar com a ação judicial. E tudo isso porque o STJ está decidindo se o acesso à justiça pode ter essa restrição e também no sentido de decidir uma melhor eficiência do judiciário. Porque o judiciário está sobrecarregado, tem mais de 10 milhões de ação consumeristas, quase 9 milhões e meio de ações na justiça estadual. Então, 9 milhões e meio de ações de direito do consumidor para serem julgadas. Isso aí vai ter um grande impacto em eficiência. O que é a eficiência, esse princípio da eficiência? Atingir resultados, mas não apenas resultados, bons resultados. E para que se tenha assegurado um bom resultado para o consumidor, nós precisamos também de um tempo de resolução rápida, uma resolução rápida daquele conflito. E a tentativa de acordo extrajudicial poderia passar por essa resolução mais rápida dos conflitos. Então, numa visão de eficiência do judiciário, levar a resolução do problema para fora do judiciário pode, de fato, assegurar o acesso à justiça para os consumidores. O grande problema é que nós também podemos ter aí uma restrição do acesso à justiça. E esse é o ponto. Será que estabelecemos uma condição da ação que não está prevista expressamente na lei por meio de uma interpretação do que seria essa necessidade? Porque não há na lei uma obrigação de acordo prévio. E aí, interpretar essa necessidade como uma necessidade de tentativa de acordo prévio pode ser interpretado como inconstitucional, por limitar o acesso à justiça para o consumidor. Já houve no direito uma tentativa de limitação do acesso, mas não em relação ao consumidor, em relação ao trabalhador. Nós tivemos uma inclusão há muitos anos já da Comissão de Conciliação Prévia, CCP. E aí os trabalhadores deveriam tentar o acordo com a empregadora antes de ir para o judiciário. Deveriam ir no âmbito do sindicato, passar por essa comissão de conciliação prévia e só depois da tentativa frustrada de não conseguirem um acordo, de ter ali uma pretensão resistida por parte da empresa, que eles poderiam pegar essa declaração do sindicato de que não houve acordo e entrar na justiça contra a empresa. Em São Paulo, capital, das 90 varas trabalhistas que tínhamos, apenas duas adotavam a CCP como condição da ação, como uma necessidade de fato de existir antes da ação judicial. E depois o conflito foi resolvido pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a CCP era inconstitucional. Num primeiro momento, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o Tribunal Superior para Questões Trabalhistas, entendeu aí que era inconstitucional, depois o STF confirmou a inconstitucionalidade. Agora nós passamos pelo mesmo assunto em relação ao consumidor. O Tribunal Superior que decide esses temas em relação ao consumidor é, no caso, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e muito provavelmente depois poderemos ter uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Mesmo que o STJ fale, olha, precisa ter essa comissão prévia, no caso aí não seria uma comissão prévia, mas precisa ter uma tentativa de acordo por meio do Reclame Aqui, uma notificação extrajudicial, portal do consumidor, precisa ter ali demonstrada a pretensão resistida, pode ser que esse debate seja levado para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo depois fale, não, mas espera aí, isso é inconstitucional, porque vocês estão colocando uma condição da ação que de fato não existe prevista no nosso direito. Então nós temos ainda muito chão aí para caminhar nesse assunto. Mas é uma tentativa aí do judiciário de se defender da litigância massiva e até mesmo predatória. Porque quando surge algum tema consumerista contra banco, contra uma grande empresa, muitos escritórios propõem ações em massa, em uma quantidade muito grande. E aí o judiciário se sobrecarrega por vezes. Então, dentro de uma análise de uma política judicial, se está analisando também isso. Nós precisamos assegurar o acesso à justiça, nós precisamos assegurar também a eficiência, e nós precisamos nos defender de uma litigância massiva, muitas vezes predatória. E esses são os grandes pontos em debate. De fato, o acesso judicial como nós temos hoje, que assegura que todos entrem na justiça por qualquer valor, por qualquer demanda, por qualquer tema, acaba sobrecarregando o poder judiciário. Mas é o formato que nós temos previsto na Constituição Federal. Então, nós precisaríamos até de talvez uma proposta de emenda constitucional e para mudar isso. O grande problema é que o acesso à justiça está dentro do artigo 5º. E o artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea, que significa que é imodificável. Então, o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que traz o acesso à justiça, ele não pode ser ali alterado, restringido. Então nós precisaríamos talvez alguma alteração no sentido de interpretar de uma forma diferente esse acesso à justiça sem que haja a limitação. Porque havendo a limitação, nós podemos ter ali a decisão do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade. Esse é de fato o grande tema que inclusive vai ter uma audiência pública agora, no dia 14 de maio, uma audiência pública no Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator, Boas Cueva, pediu essa audiência para ter mais elementos técnicos para decidir sobre o assunto. E a inscrição para essa audiência pública é até depois de amanhã, até dia 30 de abril. E aí todas as associações, eventualmente sindicatos ligados ao setor produtivo, à defesa do consumidor, podem se inscrever para ir lá defender. Então, nós estamos aí, de fato, no, com, em um momento de grande repercussão, porque, por um lado, nós precisamos garantir aí um sistema judicial mais eficiente, que atinja os seus resultados e garanta um bom acesso à justiça. Por outro, também nós corremos o risco de ter ali a limitação do acesso à justiça ao consumidor. São dois grandes valores em jogo. O setor produtivo aí está preocupado com isso, né? Os bancos, os fornecedores, de modo geral, estão preocupados porque eles acham que, de fato, precisa passar por uma tentativa prévia e só depois, se eles não fizerem um acordo, iria para o judiciário. Agora, uma pequena observação aqui em relação a essa questão da resistência. Eles têm também a possibilidade, o setor produtivo, os fornecedores, de modo geral, os produtores ali que podem ter ali a ação movida contra eles têm a possibilidade de não resistir no judiciário. Eles podem, na contestação, colocar ali que estão concordando com a ação judicial. E aí não tem pretensão resistida. E aí o Código de Processo Civil, nessa situação, coloca que não há sucumbência quando não se tem resistência. Eles podem também, em caso de juizado, pedir ali um acordo na audiência de conciliação. Os juizados sempre marcam a audiência de conciliação. Ou até na justiça comum, se manifestarem favoráveis à audiência de conciliação e buscar o acordo. Então, o que me traz aqui uma dúvida é se realmente levar essa tentativa de acordo para fora do judiciário será, na prática, efetiva, será eficiente e efetiva, gerará uma modificação de comportamento. Nós precisamos, isso que o ministro Cueva busca também por meio dessa audiência pública, ele busca levantar questões processuais, ele busca levantar questões relacionadas ao judiciário, mas ele busca levantar também questões ali operacionais, questões ligadas aí ao impacto disso tudo. E aí, nisso, é muito importante as informações sobre esses acordos. Porque se as instituições bancárias, eu cito os bancos, porque os bancos são grandes litigantes aí, né? Acabam figurando em muitas ações como réu, ainda mais com o aumento de golpes que nós estamos tendo aí nos últimos tempos. Então, os bancos figuram ali muitas vezes como réu e são grandes litigantes ali no polo passivo dessas ações. Mas nós precisamos estudar a jurisprudência para verificar qual é o percentual de acordos que existem nessas ações judiciais, quanto de acordo tem sido feito em audiências de conciliação. Quanto é de eventual não resistência existe em contestação? Porque esses fornecedores estão falando: olha, nós precisamos ter a oportunidade de resistir. O consumidor precisa nos informar previamente, antes de entrar com a ação judicial, que ele tem uma demanda contra nós para que nós concordemos ou não com aquela demanda do consumidor. Agora, se nós vamos para a jurisprudência e analisamos que não há essa busca de acordo, que adianta transferir da ação judicial para um momento prévio? Se as instituições financeiras, se os fornecedores, os grandes litigantes nos polos passivos não estão ali buscando esse acordo no primeiro momento da ação judicial, que eles têm essa oportunidade, que o nosso sistema foi feito para isso, uma tentativa de conciliação assim que a ação judicial começa, se eles não estão tentando nesse momento, o que diz que eles de fato tentarão o acordo antes da ação judicial, em que não tem um juiz ali junto, não tem o um judiciário chancelando? Eles podem simplesmente falar: não, vamos esperar a ação judicial. E aí, utilizarem isso eventualmente como um subterfúgio para ganhar tempo. Um subterfúgio, muitas vezes, até mesmo, foi o problema que nós tivemos, inclusive na CCP trabalhista, lá do Direito do Trabalho, até mesmo para buscar, eventualmente, aqui estou colocando um problema que lá existiu na época, mas aqui é apenas uma ilação, podemos ter, eventualmente, até mesmo um achacramento do direito do consumidor. Porque ali, naquele momento, sem juiz, sem o Estado presente, podem se fazer acordos, eventualmente, completamente desfavoráveis ao consumidor, em razão do desconhecimento do consumidor, em razão ali da falta de chancela do judiciário para verificar se aquele acordo está ali sendo feito dentro do interesse das partes envolvidas. Lembrando que nessas duas situações, inclusive, de direito do trabalho e direito do consumidor, tanto o trabalhador quanto o consumidor são considerados partes hipossuficientes. São as únicas situações em que o judiciário pode pisar na balança para ajudar um pouquinho ali o autor, que ele pode ajudar um pouquinho o trabalhador e pode ajudar um pouquinho o consumidor. Para quê? Para buscar a equidade entre essas partes. Porque tanto o trabalhador quanto o consumidor, eles estão numa situação de hipossuficiência jurídica perante ali o seu empregador, perante o seu fornecedor. Então, nessa situação, para que haja um equilíbrio entre as partes, o juiz ele tem mecanismos para melhor equilibrar. Por exemplo, inversão do ônus da prova. Então, ele tem mecanismos processuais para buscar esse equilíbrio. Mas aí é uma questão de acompanhar, de verificarmos como será essa audiência pública no dia 14 de maio, para entendermos ali os interesses de fato em jogo, com números, com critérios objetivos, porque até agora o que nós temos são argumentos, são teorias, são teses que nós temos. O que nós precisamos agora são os números. Realmente teremos um melhor acesso ao judiciário, se realmente teremos uma melhor garantia dos direitos do consumidor com essa condição da ação, com essa necessidade prévia de busca de acordo judicial, de acordo extrajudicial. Então agora é esperarmos os números para avaliarmos como isso se construirá, lembrando que temos também a possibilidade de isso subir para o STF, o Supremo Tribunal Federal, para que depois se decida sobre uma eventual inconstitucionalidade, se for estabelecida a necessidade de acordo extrajudicial como uma condição da ação.
Doutor, enquanto essas decisões não acontecem, seja pela obrigatoriedade ou não desta negociação prévia, qual é então a orientação ou a prática que está valendo nesse momento para o consumidor?
Como essas ações estão suspensas, o que eu diria? Eu diria para tentar um acordo durante esse prazo. Porque, eventualmente, se vier a decisão de não, precisa da tentativa de acordo extrajudicial, já haverá a possibilidade de se protocolar essa tentativa. Então, nesse momento, se você tem ação para entrar contra fornecedor, já busque as formas extrajudiciais para que haja a apresentação do tema para o seu fornecedor. Então, já registre uma reclamação lá no Portal do Consumidor, no Reclame Aqui, já faça uma notificação, já registre. E se, eventualmente, não vier a resposta, depois de 10 dias, você já tem como... E 10 dias é um prazo aí que tem se discutido, né? Tem falado qual que é o prazo de omissão por parte do fornecedor notificado para que, de fato, o consumidor possa entrar com a ação. E tem se falado em 10 dias. Então, depois de 10 dias, no caso de omissão, você já tem ali os subsídios para entrar com essa ação ou então para protocolar no seu processo que está suspenso que você cumpriu essa fase. Ou então, vindo a negativa, aí você já tem a formalização de que há a pretensão resistida. Então, a minha orientação aí, considerando tudo que a gente está vendo, é no sentido de, primeiro, muita cautela, acompanhar aí, principalmente para os advogados, vamos acompanhar esse tema 1396 do STJ, que é tão relevante, e vamos pensar aí em como assegurar o direito do nosso cliente, principalmente já garantindo essa busca da tentativa de acordo extrajudicial.
Uma curiosidade, no início da sua fala, doutor, o senhor trouxe menção à Constituição Federal, mas eu queria também saber se existe alguma orientação nesse sentido no Código de Defesa do Consumidor.
O código, nessa parte específica, o que nós temos é a aplicação do Código de Processo Civil. Uhum. Em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nós não temos dados específicos em relação à condição da ação. Porque nesse ponto, o Código de Defesa do Consumidor ele utiliza como legislação o Código de Processo Civil. Então, o que nós temos é a questão do interesse de agir do Código de Processo Civil. Inclusive, um dos votos na verdade, o único voto divergente que teve ali foi justamente no sentido de que deveria ser decidido pelas turmas, apenas ali por uma das turmas, porque não haveria a questão do Código de Processo Civil envolvida. E aí o Cueva entendeu que sim, o ministro Cueva entendeu que haveria também a necessidade de se pacificar no que tange ao Código de Processo Civil. Por isso que houve aí o julgamento das turmas em conjunto, haverá o julgamento das turmas em conjunto, porque tem uma questão de direito consumidor, mas tem também uma questão aí de Código de Processo Civil que é extremamente relevante, que é justamente essa definição da abrangência do interesse de agir. E aí, essa é uma porta de entrada para essa condição de ação em outras ações. Porque a partir do momento que você está falando que o caso precisa ser levado para outra parte, para a parte ré, para que ela tenha a oportunidade de resistir, nós não estamos falando apenas de direito consumidor. Então, esse tema aí, ele pode transcender o direito do consumidor. E justamente por isso que está tendo toda essa repercussão. É um tema extremamente relevante para o judiciário.
Doutor, o assunto poderia prosseguir, mas infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação, suas explicações aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo. Boa semana para você aí e para os seus ouvintes. Grande abraço.